Esse episódio é apresentado por ASW, patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo. Ultra Coffee, performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
Restando poucos dias para o fim do Novembro Azul, um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, que só no Brasil afeta anualmente 65 mil homens, o Gregário Cycling traz um episódio revelador, um tema que nem sempre é tratado com a atenção e com a naturalidade que merece. Trouxemos as perguntas que muitos não têm coragem de fazer sobre o que acontece lá embaixo. Isso, ali mesmo, onde você está pensando. Convidamos renomados especialistas para respondê-las no episódio Partes Íntimas. Um podcast para deixar a vergonha de lado e falar ou ouvir abertamente sobre a intimidade de homens e mulheres. Nesse bloco, a gente conversa com o urologista Dr. Rafael Coelho. Ele fala de temas importantes como o câncer de próstata, a fertilidade, a impotência sexual e cita qual modalidade do ciclismo merece mais atenção na relação com o Selim. Esse programa também tem a participação especial da Adriana Morrone, que já esteve com a gente no episódio Letap. Confere que está muito bacana.
Doutor Rafael Coelho, é um privilégio na agenda importante e ocupada que o senhor tem achar um tempo para estar aqui conosco no Gregário e ajudar a falar sobre mitos e verdades. Nesse programa, a gente tem uma convidada especial que já é visitante da Gregário, uma colaboradora importante, que é a Adriana Morrone, já esteve com a gente aqui várias vezes e já teve no seu círculo de pessoas um caso há pouco tempo de quão importante é a prevenção e o tratamento do assoalho pélvico masculino. Nicolas Sessler aqui também com a gente com o programa. Então, doutor, bem-vindo e muito obrigado.
Nada, um prazer poder participar. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de ajudar a esclarecer algumas dúvidas aí dos ouvintes. Vai ser um prazer e uma honra estar aqui hoje com vocês.
Doutor, eu gostaria de começar o programa. Tem um personagem da história do esporte mundial polêmico, que é o Lance Armstrong, que ganhou e depois perdeu 7 Tour de France, e foi uma pessoa que teve um câncer de testículo, o qual ele negligenciou dar atenção, achando que a dormência e que o desconforto no ciclista profissional é algo rotineiro. E quando foi iniciar o tratamento, talvez um pouco tarde, teve consequências bastante agressivas, ele superou tudo isso. Mas eu queria começar o programa sobre se esse é um exemplo para a gente aprender com ele, para quem pratica o ciclismo.
Então, quando a gente fala até em Novembro Azul, né, todo mundo lembra sempre do câncer de próstata como aspecto principal de rastreamento e diagnóstico precoce, mas esse movimento surgiu mundialmente não só para prevenção de câncer de próstata, mas também para diagnóstico precoce de câncer de testículo e saúde mental no homem, né? Então, câncer de testículo é um tumor de fácil diagnóstico, é basicamente autopalpação, autoexame, né, que leva ao diagnóstico precoce dessa doença. E ele é, de modo geral, assintomático em termos de dor, né? O tumor de testículo não dói, é basicamente um aumento de volume, um endurecimento, o aparecimento de nódulo no testículo, que qualquer homem que se autoexamine consegue fazer o seu diagnóstico.
Doutor, sempre existiu um certo tabu, né? E um misticismo de que o ciclismo faz mal para a próstata e pode gerar problemas por um selim mal ajustado ou por muitas horas pressionando ali a região do períneo e tudo mais. Hoje, atualmente, qual que é a visão que se tem sobre isso?
Olha, o que tem na literatura médica de correlação de ciclismo e alterações do assoalho pélvico no homem é realmente um pouco de adormecimento, né, ou o parestesia, que a gente chama da região genital e do períneo, né, que é essa região entre o escroto e o ânus, por conta de compressão prolongada, né? Então, isso é bem descrito, né? É algo que acontece, é totalmente relacionado ao tempo de treinamento, ao tempo e o grau da compressão que o nervo que passa no períneo, que é o nervo pudendo, né, vai sofrer, e aí é muito frequente ter essas alterações de sensibilidade no períneo e até casos de disfunção erétil, né? Porque esse nervo pudendo, né, é o nervo que é responsável não só pela inervação da parte urogenital, mas também de músculos importantes para manutenção da ereção. Então, quando a gente comprime demais esses nervos e as artérias, diárias, pudendas, né, você pode ter um fenômeno que é uma alteração transitória da ereção. Isso também é bem descrito na literatura médica, que é por esse fenômeno que a gente chama neuropraxia, né, que é uma disfunção do nervo por compressão crônica desse nervo durante o treinamento, durante a prática. Agora, na próstata, especificamente, não tem nenhuma correlação causal entre o esporte, o ciclismo e câncer de próstata, prostatite ou alterações urinárias. Isso não é aceito, não é algo descrito na literatura médica como algo com qualquer relação causal. Existe, sim, uma preocupação sobre o impacto no PSA. Né? Então, o exame de sangue que a gente faz para rastrear câncer de próstata chama PSA, que é antígeno prostático específico. E aí, sim, tem trabalhos, é extremamente controversa a literatura, mas existem trabalhos mostrando que o ciclismo pode elevar o nível de PSA e talvez você tenha que ter interromper a prática por alguns dias para colher o exame, pelo menos. E há outros trabalhos mostrando que não há qualquer correlação entre ciclismo e alterações dos níveis de PSA. Então, é extremamente controverso o assunto, mas como recomendação geral, eu diria, vai fazer o exame de check-up, colher o PSA, que é esse exame de sangue, talvez interromper a prática do ciclismo por pelo menos 48 horas seja interessante para a gente não ter um exame falsamente elevado e levar um alarde desnecessário. É isso que eu diria nesse sentido.
Na prática, vamos dizer, se alguém chega um paciente para você e fala, olha, eu sou ciclista, pedalo muitas horas, né? Não, vamos dizer, não somente passeio de bicicleta, mas treino efetivamente. Uhum. Você aborda ele de uma maneira diferente?
Olha, sem dúvida, na hora de fazer o rastreamento, esse check-up geral, eu tendo a dizer que é importante a gente ficar atento para essas possíveis mudanças no PSA, que é esse exame de sangue. Então, porque a literatura é claramente controversa, assim como tem diversos estudos mostrando que não há correlação entre ciclismo e aumento de PSA, tem outros estudos em que eles avaliaram ciclistas antes e depois da prova e colheram o PSA antes e o PSA depois, e houve um aumento de até 3 vezes no valor de PSA após uma prova, após o ciclismo por um tempo prolongado. E óbvio que isso vai depender do grau de compressão do períneo, vai depender do peso que você tem, vai depender do tempo da atividade, quanto tempo você esperou para terminar aquele exercício, ciclismo, e colher o PSA. Então, por isso que os estudos são controversos, tem múltiplas variáveis que podem influenciar. Mas o que eu diria, olha, vamos colher o PSA? Vamos pelo menos, porque o mais importante desse exame não é o valor absoluto, é o segmento do exame. Então, vamos padronizar no seu caso, pelo menos 48 horas sem fazer a prática do ciclismo toda vez que a gente for colher o exame, porque aí ao longo do tempo eu consigo ter uma ideia mais precisa sem a potencial influência do ciclismo aí nesse exame de sangue. Né?
Doutor, como mulher, né? Minha pergunta, assim, é que eu fico curiosa, na verdade, se é mito ou se não é mito, se é mito ou verdade, é pensando que a pessoa fica, o ciclista fica sentado muito tempo no selim, então esquenta, né? Com a bermuda, né? Que tem também aquele o acolchoado, fica tudo muito quente. É, fica lá amassando tudo. Isso pode vir a atrapalhar a produção de esperma ou a qualidade do espermatozoide?
Então, isso é interessante, já foi descrito, e mais uma vez a literatura médica é bem limitada, são pouquíssimos estudos, mas piora da qualidade do espermograma em ciclistas aí de alta performance, né? Justamente por isso, porque o objetivo da bolsa testicular do escroto é deixar o testículo numa temperatura inferior à temperatura do resto do corpo, que é fundamental para a espermatogênese, que é esse processo de produção do espermatozoide. Então, tem estudos, óbvio, são estudos pequenos, não tem nada muito definitivo, mostrando sim uma deterioração, piora da qualidade do exame de espermograma em quem faz ciclismo. Né? Não se demonstrou que isso causou diminuição na fertilidade, que seria, olha, eles se tornaram inférteis, eles não conseguem ter filhos, isso não foi comprovado em nenhum estudo, mas mostrar uma piora na qualidade do espermograma tem estudos pequenos mostrando sim.
Isso estaria diretamente relacionado com o ciclismo ou com o esporte de endurance?
Ou até com o hipismo, de repente?
Todos esses esportes, então, esporte de impacto na região do períneo, que altera a temperatura do testículo, né, podem eventualmente alterar o espermograma. E se você sair procurando, você vai achar um monte de esporte que potencialmente altera a qualidade do exame de espermograma. Então, não é só o ciclismo, pode ser hipismo também. Todos esses esses esportes têm alguma correlação, ou pelo menos um estudo pequeno na literatura mostrando uma preocupação ou esse potencial. Então, sem dúvida, não é restrito ao ciclismo, isso já foi descrito e até em esportes de alta performance, com alterações até de níveis de testosterona, do eixo hipotálamo hipofisário, pela atividade física prolongada.
Doutor, acho que uma definição que muita gente não tem clara é de que na região do períneo, tanto masculino quanto feminino, existem dois sistemas, que é o urinário e o reprodutor, e que muitas vezes se confunde que é uma coisa só, que não é, tem funções específicas apesar de estarem contíguos. Qual a diferença de visão e cuidado que, no caso dos homens, deve existir com esses dois sistemas?
Bom, então, por exemplo, quando a gente fala de próstata, por exemplo, né? Então a próstata tem duas patologias extremamente frequentes. A próstata é um órgão do sistema reprodutor, mas a uretra, né, o canal urinário, passa bem no meio da próstata. Então tem um fenômeno que é a hiperplasia benigna, o crescimento benigno da próstata, que afeta a parte urinária, porque você acaba obstruindo o canal. É o que a gente chama de crescimento benigno da próstata, que a maioria dos homens vai sofrer algum tipo de sintoma ao longo da sua vida, né? Então, há uma clara interligação entre o trato reprodutor e o sistema urogenital. Então, uma grande preocupação é: será que o ciclismo vai levar ao aumento da próstata, vai obstruir o canal, vai dificultar para urinar? Então, essa é outra coisa que é totalmente mito, não tem nenhuma correlação com o ciclismo e aumento do volume da próstata ou dificuldade miccional, dificuldade de esvaziamento da bexiga. Isso nunca foi comprovado e os pequenos estudos realizados mostraram não haver nenhuma correlação. Mas esse é um aspecto da próstata, né, que apesar de ser um órgão reprodutor, ele também impacta no sistema urogenital. E o outro é o câncer de próstata, né, que é outra patologia muito frequente na próstata, mas que em geral é assintomático, né? Então, o câncer de próstata não causa dificuldade miccional, a não ser em estágios muito avançados. E é nesse cenário que a gente tenta rastrear e fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata com esse exame de sangue que eu falei, com métodos de imagem, né? E a preocupação que a gente estava discutindo é: será que o ciclismo poderia mascarar ou elevar esse exame de sangue de modo a nos dificultar a interpretação do resultado? E aí há uma grande controvérsia na literatura, foi aquilo que a gente abordou. O importante é a gente manter um padrão na coleta do exame, né?
Doutor, um ato comum quando um ciclista, principalmente quando participa de competições amadoras ou até de treinos mais longos, é de errar na hidratação e ter uma vontade forte de urinar e por algum momento fica segurando essa urina. Seja porque você, antes de uma prova, a adrenalina sobe da vontade de urinar, seja porque você se hidratou demais e o grupo está andando forte, você não quer perder ou aquele pelote ou aquela prova. Qual é o impacto de reter a urina durante um longo tempo? E porque eu conheço histórias de pessoas que têm a habilidade de reter por um bom tempo. E que dano pode acontecer desse comportamento?
Olha, então, não é o ideal, eu te diria, porque quando você tem um resíduo muito grande na bexiga por um período longo, no homem principalmente, são as situações que predispõem às vezes infecções urinárias, até sangramento na bexiga, né? Tem aquela hematúria que a gente chama, o sangramento do atleta, que está relacionado à hiperdistensão da bexiga e o trauma na bexiga cheia, né? Então, a gente sabe que trauma quando a bexiga está muito cheia é muito mais perigoso em termos de complicações do que quando você tem um trauma, uma queda com a bexiga vazia, porque, em geral, quando isso acontece, o rompimento da bexiga para dentro da cavidade abdominal é uma situação complexa que demanda cirurgia. Então, deixar a bexiga cheia por si só não é o ideal por conta de infecções crônicas que isso poderia causar, né? Se você faz isso com muita frequência, ou até disfunção da parede da bexiga que vai dilatando com o tempo. Mas isso é uma coisa extremamente infrequente. A gente estaria falando de deixar a bexiga cheia por horas e horas sem esvaziar. De modo geral, acontecer eventualmente no ciclismo ou em qualquer outro esporte que isso aconteça, não tem um impacto agudo nem a longo prazo aí na função do trato urinário masculino, mas são situações específicas e não é o recomendável, né? A gente tende a recomendar que se esvazie a bexiga, até a prática do esporte seja feita com a bexiga vazia, até pela questão do que eu falei, a bexiga cheia é muito mais predisposta a traumas, a sangramento, do que a bexiga vazia, né?
A gente pensando assim em bike fit, né? Pensando no banco, pro homem, né? É, tem homens que usam banco fechado, banco aberto, isso ajuda o banco aberto, a bike no fit correto, usar a bermuda certinha com a proteção, isso tudo ajuda?
Então, a grande preocupação que tem com o selim e essa compressão crônica no períneo masculino a longo prazo é realmente incidência de disfunção erétil, ainda que transitória, mas essa é muito bem descrita, e aquelas alterações que eu falei de sensibilidade, que a gente chama de formigamento, parestesia, e aí se tenta estudar uma maneira de minimizar isso, porque isso claramente se deve à compressão das artérias e nervos pudendos, né? Que são nervos que se originam no sacro, dentro da cavidade abdominal, percorrem o trajeto e eles saem no períneo logo abaixo do pubis, né? E aí eles vão fazer toda a inervação urogenital do períneo, da bolsa escrotal, do pênis. Então, o que tem que tentar fazer para minimizar essas alterações? É comprimir menos esse nervo no períneo. E aí tem diversos estudos mostrando, tentando correlacionar o tipo de selim com a hipóxia, né, que é faltar oxigênio no tecido do corpo cavernoso, ou no pênis. E o que se mostra hoje, óbvio, também é uma literatura escassa, mas é que a ideia é que você usar um selim largo, né, que distribua um pouco mais a pressão, e principalmente que essa pressão seja feita sobre a tuberosidade isquiática, né, que são aqueles ossos que a gente senta em cima, é melhor que a pressão seja feita ali de uma maneira mais distribuída com um selim mais largo, isso já foi claramente demonstrado. E a outra maneira de evitar a compressão é que ele seria evitar o nariz ou o bico do selim, né, que é ali que comprime mais no homem. Então, a maioria dos estudos que tenta ver qual o melhor tipo de selim, eles chegam à conclusão que é melhor um selim largo sem o bico, sem o nariz, que é onde acontece mais a compressão. E a outra alteração é a posição com que você pedala, porque claramente quando você pedala numa posição mais ereta, mais perto dos 90 graus, a compressão é bem menor do que quando você está lá 60 graus, está abaixado, que é ali que comprime mesmo, né? Então são até algumas recomendações, tentar não ficar o tempo todo abaixado quando pedala, usar esse tipo de selim que eu falei, ou eventualmente a cada período você ficar até de pé no pedal, né, para evitar uma compressão prolongada. Então são todas manobras que poderiam evitar o fenômeno de compressão neurovascular, que é o que causa essas alterações aí relacionadas ao ciclismo, né?
Doutor, existe a modalidade, como é o caso do triatlo, do ciclismo de contrarrelógio, onde existe a busca de ficar numa condição no clipe, com uma angulação bastante agressiva durante um longo intervalo de tempo. Que alternativa um atleta masculino que escolhe praticar o triatlo deve buscar para minimizar os efeitos negativos dessa posição no clipe da bicicleta?
Eu acho que é a pior possível, né? De tudo que tem descrito, sem dúvida. Ficar um longo período nessa posição é que mais vai comprimir esse feixe neurovascular no períneo, né? E ele não pode sair da posição por conta da performance. Eu acho que a única coisa que dá para que é ajustável nisso é o selim, né? Que se esse selim realmente um pouco mais largo, que é o que se recomenda, em teoria também eu sei que não é o ideal, mas seria sem esse nariz aí, que é para minimizar a compressão no ponto de saída desses nervos no períneo, né? Então, esses seriam as recomendações para tentar melhorar, mas tem coisas que não tem jeito, são ossos do ofício, né? O esporte demanda isso, você não vai ter muito como resolver esse problema, né?
Ninguém nunca falou que esporte de alto rendimento e alta performance é saudável, né?
É saudável, não é saudável na maioria das vezes, né? O esporte de alta performance te expõe a situações que não são normais para o ser humano, essa que é a verdade. Então, você vai estar exposto a problemas inerentes ao esporte de alta performance. Isso acontece em qualquer esporte.
Claro. Mas é certo, até voltando à temática do selim, que o avanço tecnológico tem ajudado e propiciado mais longevidade e que todos esses problemas e lesões antigas, talvez até toda essa literatura que a gente veio mencionando dos estudos do efeito na próstata e tudo mais, fossem mais antigas. E hoje, quase que todo ano, a gente vê justamente um selim com uma ergonometria novo. Estava falando dos selins de contrarrelógio, justamente o que a gente vê hoje, quase que unanimidade de utilização, selins mais curtos, mais largos e vazados no centro. Então, realmente, a tecnologia vem avançando e permitindo que exista mais longevidade e previnam diversas lesões aí, né, no caso.
Essa literatura é interessante, porque tem evoluído, eles têm realmente testado diferentes configurações de selim e o grau de hipóxia no pênis com aquele selim, que seria quanto o selim está impedindo o fluxo de sangue de chegar no pênis, entendeu? Então, são nesses estudos que dizem, olha, o selim mais largo, ele dá menos hipóxia. do que o selim, que é o selim mais estreito e duro, né? Então, esse selim vazado no meio, é interessante que o que já compararam, tem, eu não sou ciclista, mas tem o que é vazado que é estreito e um que é vazado que é mais largo. E esses mais largos são melhores também do que aquele que só tem um vazado estreitinho no meio em termos de hipóxia no pênis. Então, tudo isso tem sido estudado, você tem toda a razão, isso tem melhorado ao longo do tempo.
Pensando no ciclismo de estrada, no ciclista, né, de estrada e no ciclista de mountain bike, o que é pior? É fazer um endurance lá, 8 horas de treino, sei lá, 6 horas de treino, de prova, seja o que for, na bicicleta de estrada, que você está numa posição, ou ficar batendo como um mountain biker nas trilhas?
Isso também é interessante que já foi estudado. Todas essas alterações em termos de ereção, de sensibilidade, elas são piores no mountain bike, né? Então, todos os estudos que comparam os dois métodos, os dois tipos, né, de prova e de ciclismo, mostram que o mountain bike tem impacto muito maior em termos de trauma e compressão do assoalho pélvico aí no homem do que ciclismo de estrada. A compressão é maior, o grau de trauma no urogenital é maior, então todas essas complicações associadas ao ciclismo são mais frequentes no mountain bike.
Doutor, falando sobre quebrar mitos, muitos homens postergam buscar o seu urologista para fazer os exames de rotina pelo preconceito, pelo fantasma de que um exame de toque é uma coisa que afeta a masculinidade e todas as coisas associadas a esses fantasmas. O que o senhor teria a ajudar a informar de um ouvinte nosso que está hesitando de cuidar da sua saúde, do assoalho pélvico e visitar o seu urologista pelo medo do exame de toque?
Então, isso é uma coisa tão antiga e, na verdade, assim, hoje a gente tem métodos tão mais eficazes e precisos de avaliação da próstata do que um exame de toque retal, né? Então, em termos populacionais, você sempre vai ouvir essa campanha, olha, a partir aí varia de sociedade, a partir dos 45, 50 anos, faz o exame de sangue e o toque retal. O toque retal é um exame extremamente limitado, né? Você imagina que teria que ter um tumor na próstata grande o suficiente para eu sentir com o dedo num toque, né? Então, em termos populacionais, o toque é barato, simples e amplamente disponível. Mas hoje tem métodos muito melhores do que esse para a gente fazer detecção e diagnóstico precoce. Aqui, claramente, a ressonância magnética tem evoluído ao longo dos últimos 5 a 10 anos como método de rastreamento. Já em algumas partes do mundo tem estudos tendendo a ressonância magnética. Então, isso é uma besteira, primeiro, porque nem é só esse exame que existe, né? E na verdade, o que você precisa é procurar um médico para promover saúde global do homem. Aí, como eu falei, não é simplesmente se precisa de um médico para ver câncer de próstata, você precisa de um médico para ver sua saúde cardiovascular, para ver, como eu falei, prevenção de alterações psiquiátricas no homem, então saúde mental no homem, ou até prevenção de câncer de testículo, de câncer de colo. Então, a mensagem que se passa hoje não é procure o seu urologista e aí o homem fica com medo porque vai ter que fazer um exame de toque. A mensagem é procure o seu urologista ou seu médico para promoção global de saúde. Dentre esses critérios vai estar check-up de próstata, que não necessariamente mais envolve fazer um exame de toque retal, isso afeta de qualquer maneira a masculinidade do homem.
E, doutor, o quão é importante o check-up e a prevenção precoce, e um dos motivos da Adriana estar com a gente nesse programa, quão é importante que a gente tenha consciência e que sinais um homem deve ter e que hábitos ele deve ter para que exista o caso de sucesso como aconteceu no universo de pessoas que a Adriana conhece?
Então, esse é um dos grandes motivos dessas campanhas de prevenção no homem do Novembro Azul, que é conscientização e diagnóstico precoce de câncer de próstata. O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais frequente, o segundo câncer mais frequente no homem, só perde para o câncer de pele, né? E é a maior causa de morte no homem depois do câncer de pulmão no Brasil. Então, é um grave problema de saúde pública. A gente tem pelo menos 65 mil casos diagnosticados de câncer, 65 a 70 mil diagnosticados por ano no Brasil, e dados que são claramente subdiagnóstico, está claramente presente no Brasil, nem todos os casos são notificados. Mas é um grave problema de saúde pública no homem, com uma alta incidência, alta taxa de mortalidade. E o diagnóstico precoce está relacionado a uma chance maior de cura. Então, um dos estudos mais importantes no meio médico em relação a câncer de próstata, que é um estudo de rastreamento europeu com mais de 70 mil homens incluídos, mostrou uma redução de 21% na mortalidade por câncer de próstata quando se faz rastreamento de maneira sistemática com esse exame de sangue que eu comentei, que é o PSA. Então, claramente, a gente sabe que rastrear e diagnosticar precocemente essa doença reduz a mortalidade pelo câncer de próstata, e não só isso, reduz as alterações que essa doença pode ter na sua qualidade de vida. Porque quando diagnosticada no estágio avançado, não só não é curativo, como a gente precisa fazer tratamentos que têm um impacto muito maior na qualidade de vida, como o bloqueio da testosterona, né? Então, o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura e diminui o impacto do tratamento na qualidade de vida do homem. Daí a importância em se fazer esse rastreamento precoce, esse check-up que deve ser um check-up ativo, né? Porque, como eu falei, o câncer de próstata é assintomático na sua fase inicial.
E o senhor mencionou, e temos aqui o Nicolas conosco, de que não é a partir dos 40, é a partir dos 20 que deve começar a se observar para identificar qualquer tipo de potencial situação se desenvolvendo.
Então, eu acho que o homem deve procurar assistência médica realmente numa fase mais precoce da vida, não especificamente para câncer de próstata. Câncer de próstata, há uma certa controvérsia entre as sociedades, mas eu te diria que a partir dos 40 anos de idade é quando a gente começa a colher esse exame de sangue, que é o PSA. Esse exame de sangue de PSA aos 40 anos nos ajuda a estratificar o risco do homem desenvolver a doença ao longo da vida. Então, esse é o momento ideal de começar a fazer rastreamento de próstata. Agora, outras doenças, como câncer de testículo, como eu falei, alterações de saúde mental, alterações cardiovasculares, são doenças que começam antes, e aí o acompanhamento médico vai ajudar o homem nesses outros aspectos, e não só no câncer de próstata. Por isso que eu falei, a campanha do Novembro Azul hoje, a gente tenta tirar o foco da campanha em próstata, que é o que todo mundo acha que a gente está promovendo, mas promover a saúde do homem de maneira global, né?
Doutor, eu conheço uma pessoa que teve um câncer bastante agressivo de próstata e tem as consequências de desconforto, de incontinência urinária, de disfunção erétil. Esse tipo de consequência, que eu acho que tem um impacto importante na qualidade de vida da pessoa sobrevivente ao tratamento, hoje ele pode ser minimizado ou ainda cânceres mais agressivos fatalmente vão deixar essa consequência dependendo da terapia usada para esse tratamento?
Então, hoje a gente conseguiu minimizar muito esses efeitos colaterais, né? Então, a cirurgia para câncer de próstata evoluiu muito, a cirurgia que a gente faz hoje com o uso de uma plataforma robótica, né? Que é a minha especialidade, que é fazer a remoção da próstata por via laparoscópica, que são aqueles pequenos furinhos, mas usando um robô. Então, a gente controla os braços de um robô, de um console, esses braços, eles são articulados, miniaturizados, eles filtram o tremor do movimento, e eu tenho uma imagem 20 vezes magnificada e tridimensional. Então, você imagina o quão mais precisa se tornou esta cirurgia, por exemplo, para remoção da próstata. E ao mesmo tempo que outros métodos de tratamento também evoluíram. Os métodos de radioterapia hoje são muito mais modernos. Eles evitam ou minimizam a lesão dos tecidos em volta da próstata, que é onde está toda a inervação, importante para o controle urinário, para a ereção. Então, todos os métodos de tratamento evoluíram. Não é zero, nunca vai ser zero, não tem nenhum tratamento perfeito que cura todo mundo e deixa zero efeitos colaterais. Mas a gente tem evoluído a passos largos para minimizar muito esses efeitos.
Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a sua generosidade na agenda intensa de poder estar dividindo esses conhecimentos conosco aqui e com os nossos ouvintes. E acho que talvez deixar a mensagem que se tem um mês de referência do Novembro Azul, cuidar da saúde do homem não tem mês. Tem que ser uma coisa frequente e constante para que você tenha a melhor qualidade de vida e tenha um desafio que a gente está vivendo hoje, que a medicina está alongando a expectativa de vida, mas ela demanda também a manutenção, né? Tem que fazer revisão na concessionária, não pode ir num genérico e botar qualquer coisa.
É isso mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de participar, espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas e ajudado os ouvintes em termos de saúde do homem, dos aspectos importantes da prevenção e espero participar mais vezes. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa.
Então, muitíssimo obrigado, Adriana. Obrigado por essa participação especial. Nicolas, nosso companheiro aqui. E vamos nos cuidar, vamos nos educar e vamos nos cuidar.
O papo com o Dr. Rafael chegou ao final e eu espero que você tenha entendido que alguns mitos e alguns tabus desse tema precisam ser tratados com muita atenção. Mas, ao mesmo tempo, a prevenção e a conscientização são essenciais para a saúde. Tenha seus exames em dia, cuide do seu corpo. O episódio Partes Íntimas conta com outras duas entrevistas essenciais. O bikefitter Fernando Rianho e a ginecologista Silvia Kasseb compartilham esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. É muito importante que essa informação seja ouvida por todos. Aproveito para convidar você a seguir o Gregário Cycling no Instagram. Por lá, nós temos conteúdo diário sobre o mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima!